Pedro Lutia.
Bom, então, muito bom dia. Vamos começar os nossos trabalhos com algum atraso, porque devido ao mau tempo estávamos à espera que chegassem mais pessoas que estão inscritas, como está a acontecer neste momento. O meu nome é Luís Fagundes Duarte, sou deputado eleito pelos Açores, professor universitário. Neste momento estou aqui como membro da Comissão de Educação e a substituir o presidente da Comissão, que por razões pessoais não pôde estar presente nesta sessão. Queria cumprimentar os senhores ministros aqui presentes, o senhor ministro da Educação, o senhor ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, os senhores secretários de Estado, o senhor presidente do Conselho Nacional de Educação, os senhores deputados, os senhores e senhores convidados. Esta audição parlamentar sobre a qualificação insere-se num conjunto de atividades parlamentares e que tem a ver com os trabalhos normais da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, que obviamente está particularmente atenta e preocupada com as matérias que têm a ver com a qualificação. Neste âmbito foi criado um grupo de trabalho para a qualificação, assim é chamado, que é presidido, coordenado pela deputada Paula Barros, aqui presente. Este grupo de trabalho tem por mandato, e eu vou ler textualmente, desenvolver ações e produzir relatórios de avaliação da qualidade da oferta formativa e do impacto em matéria de combate ao abandono e insetos escolares, acompanhar os programas de formação profissional de jovens e adultos e as iniciativas que visem estimular a aprendizagem ao longo da vida, apresentar um relatório à Comissão com um conjunto de conclusões e recomendações sobre o tema. No âmbito deste seu mandato, o Grupo de Trabalho já desenvolveu várias atividades, concretamente uma audição na Comissão de Educação do Presidente e dos Vice-Presidentes da Agência Nacional da Qualificação, visitas a vários centros de novas oportunidades nas zonas norte, centro e sul do continente, em novembro passado, audição na Comissão de Educação do Presidente da Comissão de Acompanhamento do Programa Novas Oportunidades, o Sr. Roberto Carneiro, audição parlamentar sobre a qualificação, que é esta que está a recorrer, que vai ter início neste momento, e terá, por final de fevereiro, terá que apresentar à Comissão o relatório de todas estas atividades. O objetivo desta audição, como a própria designação indica, audição, é ouvir os intervenientes interessados na matéria da qualificação, no sentido de gerarmos um debate que seja produtivo. Decidimos convidar várias personalidades. Temos aqui os dois membros do Governo mais diretamente ligados a este setor, que vão dizer algumas palavras, e depois seguir-se-á, como está no programa que supõe que é do conhecimento de todos, um debate em que as várias entidades convidadas e que responderam e que estão aqui presentes farão as intervenções que entenderem e que forem possíveis em termos do tempo. Vamos, nas pastas que foram distribuídas, encontra-se uma ficha para inscrição para uso da palavra. Enquanto, nesta primeira fase, enquanto os membros do Governo falam, eu propunha que quem estiver interessado em falar, que se inscreva, para podermos dividir o tempo disponível a fim de aproveitarmos ao máximo o tempo que temos para o debate e, ao mesmo tempo, cada interveniente saber à partida de que tempo é que dispõe para melhor arrumar as suas ideias no sentido de tornar a sua intervenção mais útil. Das pessoas e instituições que responderam, recolhemos até o momento 137 intenções de presença. Não sei se estão todas as pessoas aqui presentes. De qualquer maneira, ao nível de audições parlamentares, consideramos um excelente grau de adesão, o que é para nós altamente recompensador. Vamos dar início à sessão. Passo a palavra à Sra. Ministra da Educação, que dispõe, enfim, de alguns minutos para dizer o que é que o Ministério da Educação está a fazer e quais são as suas intenções no âmbito da qualificação, e depois passarei a palavra ao Sr. Ministro do Trabalho. Dê a palavra ao Sr. Ministro da Educação.
Muito bom dia a todos. Começo por agradecer a oportunidade de participação nesta audição e o lugar que nos é reservado para podermos também dar contributo com aquilo que tem sido a orientação da política educativa na área da educação em sentido estrito, na área da educação-formação, de uma forma um pouco mais alargada. Penso que para se entender a política educativa em qualquer momento, no caso da sociedade portuguesa, sobretudo nos últimos 30 anos, importa ter sempre presente aquilo que é uma tendência, aquilo que é uma evolução na qual se inscrevem, se têm inscrito as medidas de política educativa, eu diria que nos últimos 30 anos. E quando olhamos para trás, aquilo que se pode identificar como uma tendência comum, estruturante, digamos assim, das políticas educativas, é a permanente atualização da ambição do país, eu diria, da sociedade portuguesa em matéria de educação, formação e qualificação dos portugueses. Se olharmos para trás, do 25 de Abril para cá, houve uma primeira fase em que a ambição era de 6 anos de escolaridade para todos. Esta ambição é posteriormente atualizada para 9 anos de escolaridade para todos os portugueses e, mais tarde, hoje mesmo, em todos os partidos, nas agendas de todos os partidos políticos, a ambição é de uma escolaridade de 12 anos para todos os portugueses. Portanto, eu diria que a marca, a grande tendência destes últimos 30 anos em matéria de educação, formação e qualificação dos portugueses é um permanente esforço de atualização da ambição com as consequentes medidas de política educativa e de formação, com a atribuição dos consequentes recursos para a concretização deste desígnio, digamos assim, deste grande objetivo. E, de facto, aquilo que se percebe em 30 anos de política educativa e de formação é que houve um esforço enorme de atribuição de recursos humanos, de recursos financeiros, de recursos organizativos e programáticos para que este desígnio se pudesse cumprir. E o esforço é, de facto, os resultados são, de facto, notáveis. Quando nós pensamos que em 1977 apenas cerca de 25% dos jovens nas respectivas gerações frequentavam o ensino secundário e hoje são mais de 75% os jovens que em cada geração, na idade própria, frequentam o ensino secundário, nós percebemos que o progresso foi imenso. Quando nós olhamos para dados antigos e verificamos que em 1977 grande parte das crianças com 14 anos não estava na escola, mas em 1996 o sistema educativo e de formação dava ao país a garantia de que 100% das crianças estava na escola com 14 anos, nós verificamos que o esforço feito pelo país em matéria de educação e formação foi tendo resultados. Temos aqui o problema da distância a que estamos sempre dos outros países, porque o nosso ponto de partida é um ponto de partida muito negativo. E a nossa ambição não cessou nunca, fomos sempre fazendo o esforço de não só cumprir aquilo que eram objetivos, como ir colocando ao país novos objetivos para que nos pudéssemos aproximar dos restantes países da Europa. Portanto, gostava de fazer este ponto. A política educativa deste governo insere-se neste esforço, um esforço de permanente atualização da ambição, mas também a consequente atribuição de recursos, dimensionamento, organização de todo o sistema educativo e de formação para que os objetivos se vão cumprindo. Aquilo que é a situação em 2005, digamos assim, é uma situação que oferece, que apresenta algumas dificuldades em relação aos objetivos que tinham sido colocados. O que se verifica é que, de uma forma constante, desde o início de 82, desde o início dos anos 80, o número de alunos começou a decrescer. Nós, em 20 anos, perdemos no ensino básico, no primeiro ciclo do ensino básico, 500 mil de alunos. E, portanto, a partir do início da década de 80, começa o sistema educativo a sofrer os efeitos da quebra demográfica e, portanto, o número de alunos foi sempre decrescendo. O número de professores foi sempre aumentando e foi tendo melhores condições de qualificação também e de profissionalização. Para dar um exemplo, na altura do 25 de Abril existiam 25 mil professores, 6 mil dos quais, apenas 6 mil dos quais eram profissionalizados, e hoje, com um quadro de 143 mil professores, à volta de 140 mil professores, a grande maioria, a larguíssima maioria, são professores profissionalizados que fizeram complementos de formação e têm, em regra, mais do que até a licenciatura. E, portanto, há aqui um esforço de qualificação dos professores que não apenas foi aumentando o número de professores, apesar da quebra do número de alunos, foram sendo criadas oportunidades de qualificação de corpo docente. Os recursos financeiros foram aumentando sempre, até porque eles são tributários das remunerações certas e permanentes destes professores, e se aumenta o número de professores, aumentam os recursos financeiros disponíveis para a educação e para a área da formação. E, todavia, quando se olha para os resultados, sobretudo na última década, anterior ao início do mandato deste governo, entre 1995 e 2005, há alguns sinais preocupantes, porque, em termos de resultados escolares, a recuperação não é proporcional àquilo que é o esforço feito e que são os recursos afetos a este setor. E aquilo que se verifica é que, em termos de resultados escolares, há uma certa estagnação ao nível do ensino básico, a taxa de insucesso e abandono mantém-se na ordem dos 20% ao nível do nono ano de escolaridade. No conjunto do ensino básico há alguma recuperação, mas é uma recuperação muito lenta, como digo, não é proporcional aos recursos que são investidos na área da educação. Mais preocupante ainda é o que se passa ao nível do ensino básico, porque conseguimos nesta década perder alunos, perder alunos em termos absolutos, diminuir a taxa de cobertura no ensino secundário e ter um agravamento dos resultados escolares. O abandono e o insucesso ao nível do ensino secundário era muito perto dos 40%, o que significa que 4 em cada 10 alunos que tentava fazer o ensino secundário não conseguia concluir com êxito. O resultado desta situação é muito visível, por exemplo, nos dados do recenseamento, em que entre o recenseamento de 91 e 2001 surgem, eu diria que pela primeira vez, num número muito, muito significativo, uma enorme percentagem de jovens no mercado de trabalho com qualificações incompletas. Ou seja, nesta década surge em Portugal um fenómeno de tipo diferente, de déficit de qualificação de adultos ativos, que são os adultos jovens, que não têm déficit de qualificação porque não tiveram a oportunidade de frequentar a escola no seu tempo, têm déficit de qualificação porque, tendo tido a oportunidade de frequentar a escola não constituiu uma oportunidade de qualificação para estes jovens. E, entre o censo de 91 e 2001, verifica-se um crescimento que atinge valores da ordem dos 500 mil jovens com menos de 24 anos que ou não têm o básico completo, o nono ano, ou não têm o secundário completo, mas têm incompleto. Ou seja, de facto, frequentaram a escola e não concluíram nenhum destes graus de ensino com êxito. E isto são sinais que apontam para a ineficiência do sistema educativo. Os recursos estão lá, os meios humanos e financeiros estão, os resultados não são proporcionais àquilo que é o esforço feito. E as razões são de vária ordem. São relativas aos instrumentos organizativos e programáticos. O facto de as nossas escolas, durante mais de uma década, terem sido obrigadas a ter como oferta formativa os cursos de prosseguimento de estudos e apenas os cursos tecnológicos, cuja organização programática, digamos assim, pedagógica, não era adequada àquilo que eram as necessidades do mercado de trabalho e não era adequada a um funcionamento eficiente, mas sem alternativa às escolas secundárias, era o que tinham para oferecer, é, por exemplo, estou apenas a dar um exemplo, de um dos fatores que explica o insucesso, também, por exemplo, ao nível do ensino secundário. E, portanto, nós podemos encontrar explicações para esta ineficiência de diferente ordem e gostava aqui de sublinhar apenas os fatores de ordem organizativa, os instrumentos pedagógicos e programáticos, digamos assim. Não é por acaso que no final dos anos 90 se ensaia uma reforma do ensino secundário, que depois é de forma muito hesitante aplicada, apenas em 2004 ela se concretiza, já é em 2006 ou 2007 que chega ao fim de ciclo, que mantivemos em observação e que de facto permitiu às escolas secundárias mudar o panorama dos seus resultados e dos níveis de eficiência alcançados. E, portanto, é este o quadro que encontramos em 2005 e eu diria que a preocupação principal dos instrumentos de política educativa que foram lançados vão no sentido de adquirir ganhos de eficiência do sistema educativo, proporcionar às escolas e aos professores os meios para que possam responder em termos dos resultados, em termos mais adequados àquilo que é o investimento feito. Nesse sentido, ao nível das escolas do ensino básico, a grande preocupação é de as dotar dos instrumentos mais variados, alguns são instrumentos financeiros, outros são meramente programáticos, para que possam responder às necessidades dos alunos, e nesse sentido o Plano Nacional de Leitura, o Plano de Ação para a Matemática, os cursos de educação-formação, os planos de recuperação dos alunos são instrumentos que são dados às escolas, muitas vezes aos quais são associados instrumentos financeiros, para que possam ter como objetivo, para que possam inscrever nas suas agendas objetivos relacionados com o sucesso de todos os alunos ao nível do ensino básico. É também retomada uma linha de intervenção de discriminação positiva programados meios financeiros para que possamos alargar este tipo de intervenção nas nossas escolas, para que as escolas em meio difícil possam ter os meios de que necessitam para resolver os seus problemas de resultados escolares dos seus alunos. Depois, no que respeita ao ensino secundário, as orientações e as intervenções vão no mesmo sentido, dotar as escolas dos meios adequados aos objetivos de cumprimento de alargamento da escolaridade de nível secundário a todos os jovens. Portanto, as escolas secundárias passam a oferecer cursos profissionais e em menos de 3 anos nós conseguimos ter nestas ofertas formativas cerca de 90 mil jovens, contando evidentemente com a rede das escolas privadas que se constituem como um exemplo de boa prática, não apenas ao nível da organização pedagógica, mas também ao nível dos resultados que são obtidos, e é essa boa prática que se procura generalizar, que se procura transportar e oferecer como um meio para que as escolas secundárias públicas possam enfrentar de forma diferente as necessidades de uma escolarização mais alargada ao nível do ensino secundário. Depois diria que um elemento muito importante da política seguida foi a recuperação daquilo que era a orientação para a educação e formação de adultos. Ao longo destes 30 anos, à medida que fomos atualizando a nossa ambição, o país teve sempre preocupações com as gerações anteriores. O dimensionamento destas intervenções dirigidas aos adultos apresentava-se com vários constrangimentos que procurámos remover. Foi aqui decisiva a articulação entre o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho, no sentido de olhar para a questão do déficit de qualificação dos adultos, não como uma área de monopólio deste ou daquele Ministério, mas como uma responsabilidade conjunta dos dois Ministérios, procurando oferecer, devolver ao país aquilo que era a estrutura de educação e formação, para que pudéssemos enfrentar de uma forma adequada aquilo que é o problema do déficit de qualificação dos adultos. Foi o programa Novas Oportunidades que foi lançado e ficava por aqui com a minha intervenção para dar a oportunidade ao Ministro do Trabalho de falar também um pouco sobre este nosso trabalho conjunto. Obrigada.
Antes de passar a palavra ao Sr. Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, queria lembrar que nas pastas estão, encontra-se um formulário para inscrição para o uso da palavra. Agradecia que quem estiver interessado em falar o preenchesse para ser recolhido pelas nossas assessoras, a fim de podermos distribuir o tempo. Passo agora de imediato a palavra ao Sr. Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bom dia. Gostava de saudar todas as senhoras e senhores deputados presentes, todos os senhores e senhores convidados, de saudar a Comissão de Educação e Ciência pela realização desta audição pública sobre qualificações. É naturalmente um tema que justifica este tipo de realizações e muitas mais, porque continua a ser um tema absolutamente decisivo para o futuro, o nosso futuro coletivo. E por isso mesmo, os meus agradecimentos, felicitações e agradecimentos pelo facto de me terem convidado, ou terem convidado o Governo a estar presente nesta audição. Não vou acrescentar muito mais àquilo que a Sra. Ministra da Educação já disse. Ela já, creio eu, que fez um diagnóstico e uma identificação das linhas de política mais importantes para responder ao problema, que é um problema histórico e estrutural do déficit de qualificações na sociedade portuguesa. Permitam-me apenas que vos deixe aqui três ou quatro reflexões em torno deste tema. A primeira reflexão relativamente diz respeito àquilo que tem a ver com a importância do tema qualificações. Poderá parecer, à primeira vista, e eu próprio já o disse, que existe um relativo consenso nacional, um consenso muito alargado, sobre a necessidade de aprofundar, de melhorar o nosso desempenho em termos de qualificações, em particular da população ativa, da população em geral, da população ativa, como um instrumento decisivo para o progresso económico e social. É verdade que existe esse consenso, nem sempre ele se expressa da forma mais eficaz e mais adequada, mas eu julgo que é hoje muito claro, todos os estudos internacionais, todas as avaliações que são feitas à situação da economia da sociedade portuguesa, apontam este como o déficit verdadeiramente estrutural da nossa economia e da nossa sociedade. Têm sido feitos vários estudos por organizações internacionais que apontam, por exemplo, para o facto de, se Portugal tivesse um nível de escolaridade média fosse superior àquele que é na realidade em um ano, ou seja, por cada ano de escolaridade média acima daquele que possuímos, o nosso crescimento económico, a nossa criação de riqueza seria também em cada ano superior entre 3 décimas a 5 décimas do produto interno bruto, o que, do ponto de vista acumulado, nos colocaria, obviamente, numa situação extremamente mais vantajosa do ponto de vista da criação de riqueza do que aquela que hoje possuímos. Também, do ponto de vista das comparações que são feitas relativamente à criação de riqueza, à taxa de emprego, ao nível de bem-estar, quando comparamos a escolaridade média que existe em Portugal com a escolaridade média que existe, por exemplo, nos países da OCDE, os valores são muito impressivos sobre o potencial crescimento que tudo isso nos traria. E depois, olhando mais detalhadamente, eu não vou estar aqui a massacrar-vos com números, mas olhando mais detalhadamente para aquilo que é a realidade portuguesa, verificamos que aquilo que é normalmente designado o ganho salarial do acréscimo de qualificações é, em Portugal, um ganho extremamente significativo e mais elevado que na maioria dos países da OCDE. Não apenas o ganho à entrada no mercado de trabalho, mas principalmente o ganho 10 anos depois, 20 anos depois da entrada no mercado de trabalho. Ou seja, a entrada no mercado de trabalho com o ensino básico, com 12 anos de escolaridade, ou com o ensino superior, ou com formação equivalente, não só representa diferenças muito significativas do ponto de vista do ganho salarial, quando se entra no mercado de trabalho, como a capacidade de progressão, do ponto de vista das remunerações, é completamente distinta, e é distinta, por exemplo, numa dimensão de perto de 60 para o ensino obrigatório, 100 para o secundário, 200 para o ensino superior, e estes valores têm um crescimento muito... Estou a falar apenas do setor privado da economia. Ou seja, estou a falar do mercado de trabalho, excluindo o setor Estado, que tem uma política salarial de natureza diferente, muito mais formalizada. Este déficit, o déficit de qualificações é indiscutivelmente um déficit de natureza estrutural e o déficit decisivo. E nem o facto de, ao contrário do que por vezes se ouve afirmar, ou pelo menos deixar em suspenso, o facto de as taxas de empregabilidade não serem hoje exatamente idênticas às aquelas que existiam há 15 ou 20 anos atrás no que respeita aos diferentes níveis de qualificação de jovens, tem a ilação que por vezes se tira. O que é um facto é que ainda hoje, mesmo com um enorme crescimento da entrada no mercado de trabalho de jovens com formação superior, ainda hoje os desempenhos em termos de empregabilidade, ou seja, de capacidade de entrada no mercado de trabalho, favorecem claramente os jovens com formação superior. Basta dar um valor, o tempo de desemprego de um jovem com um ensino superior é cerca de metade de um jovem com uma formação básica. O que quer dizer que, de facto, o progresso nas qualificações compensa. Depois destas afirmações, que provavelmente não teriam necessidade de ser feitas, mas vale a pena sempre recordá-las, deixem-me que recupere um pouco aquilo que foi a dimensão de diagnóstico que a Sra. Ministra da Educação há pouco fez, para vos trazer aqui, para alguns de vocês já me ouviram utilizar estas expressões, mas trazer-vos aqui uma imagem que eu julgo que representa bem aquilo que é a situação portuguesa, ou tem sido a situação portuguesa ao longo dos últimos anos. Nós temos um conjunto de fraturas na nossa população ativa que estão associadas aos níveis de qualificação e aos níveis de escolaridade. Existe, desde logo, aquilo que nós nos habituámos a considerar uma espécie de dualismo intergeracional. Ou seja, um conjunto, pelas razões que a Sra. Ministra já explicou, um conjunto de gerações que entraram no mercado de trabalho e permaneceram com baixos níveis de escolaridade e baixos níveis de formação inicial e que tiveram depois diferentes processos de progressão em termos de qualificação, e depois um outro conjunto geracional que entrou já no mercado de trabalho com níveis muito mais elevados e mais próximos daquilo que é a média dos países, por exemplo, da OCDE, em termos de qualificações e de formação de base, escolaridade e de qualificações. Esse dualismo intergeracional é um fator absolutamente estruturante da leitura que podemos fazer do que é hoje este déficit de qualificações. E se do ponto de vista do diagnóstico ele foi identificado, aliás, não é necessário uma investigação muito aturada para identificar este dualismo, esta fratura como um fator extremamente negativo da qualificação da nossa população ativa, também é hoje claro quais estão a ser os instrumentos de desenvolvimento de respostas a este problema do dualismo de qualificações na população ativa. E elas têm a ver principalmente com a iniciativa que a Sra. Ministra da Educação já fez referência, a iniciativa Novas Oportunidades, que tenta fazer algo que temos que reconhecer hoje depois de passadas algumas décadas de aplicação de vultuosos investimentos de fundos estruturais, tem sido um dos pontos fracos da estratégia de qualificação dos portugueses, que é o incentivo à aprendizagem ao longo da vida ou à formação contínua. Quem conhece a aplicação dos quadros comunitários, que desde os anos 80 têm vindo a ser uma parte essencial da nossa estratégia de qualificação, reconhece com facilidade uma realidade que é uma realidade de subutilização das verbas destinadas à formação contínua e permanente reorientação destas verbas para outro tipo de aplicações, por dificuldades de encontrar instrumentos e mecanismos coerentes, válidos e mobilizadores do ponto de vista da capacidade de qualificação e de aprendizagem ao longo da vida. Aparentemente, pelo menos os números assim indicam, a iniciativa de Novas Oportunidades teve a capacidade de romper esse bloqueio. E, pelo menos do ponto de vista da mobilização, a história e o tempo fará justiça em termos da sua eficácia, pelo menos do ponto de vista da mobilização social, quando nós temos já hoje perto de 730 mil pessoas, os últimos números que me forneceram, se eu não fiz as malas contas, algumas contas de cabeça que tive que fazer, quando temos esse valor de portuguesas e portugueses, e não só, que estão inseridas neste programa, quer dizer que do ponto de vista da mobilização, pelo menos as condições foram criadas para ultrapassar, ainda que parcialmente, esse déficit que eu há pouco chamei de déficit intergeracional. Mas atenção, aqui há uma nota de enriquecimento do diagnóstico, provavelmente, e que já ficou intuída, ou pelo menos, ou mesmo afirmada pela intervenção da Sra. Ministra da Educação. Uma das lições que a aplicação prática, a aplicação no terreno da iniciativa das Novas Oportunidades nos dá, é que ela encontrou eco não apenas na resposta ao problema da fratura intergeracional, porque há um contínuo etário nos utilizadores desta iniciativa. E vamos encontrar como o grupo mais pesado, mesmo naqueles que procuram a formação básica, jovens adultos. O que quer dizer que não estamos apenas a responder ao problema da histórica e tradicional fratura intergeracional, mas também a um outro problema, que foi a continuação da alimentação desse dualismo por via do insucesso e do abandono escolar precoce ao longo de décadas em que as condições já justificariam que tal não acontecesse. Já, até porque os níveis de escolaridade obrigatória tinham já sido alterados no nosso país. Depois, existe neste diagnóstico e nesta resposta política uma outra dimensão de fratura ou de dualismo, a que eu chamaria, para simplificar, um dualismo intergeracional. Ele verifica-se em todas as gerações, também existia há 50 anos atrás, só que tinha uma natureza estrutural que lhe era dada pela natureza do sistema de ensino e de formação. O dualismo intrageracional que nós verificamos agora é aquele que a Sra. Ministra já fez referência, é aquele que tem a ver com o abandono, com os números excessivamente elevados do abandono escolar precoce e com os baixos níveis de escolaridade e qualificação com que muitos jovens entraram no mercado de trabalho a partir dos anos 80. Principalmente a partir do final dos anos 80, quando as condições teriam permitido, eventualmente, uma outra resposta do ponto de vista do sistema de ensino e de qualificações. Ora, aí a resposta que foi encontrada, para além, e que está neste momento plenamente desenvolvida no terreno, para além da resposta que tem a ver com as jovens, os novos fluxos de entrada no mercado de trabalho ou de saída do sistema de ensino, e que assenta num crescimento muito acentuado dos percursos formativos iniciais de dupla certificação. Essa não é a resposta única. A requalificação de todo o sistema de ensino, disso já falou a Sra. Ministra da Educação, é também um aspecto essencial nesta estratégia, mas a valorização da formação inicial de dupla certificação foi encarada como um instrumento decisivo, e julgo que está a ser, os números estão já a comprová-lo de forma muito clara, está a ser a resposta decisiva para inverter, para combater esse dualismo intergeracional que nos tem acompanhado de uma forma verdadeiramente dramática. É certo que, e passaria, para não nos ocupar muito mais tempo, para um terceiro fator de fragilidade que tem a ver com tudo aquilo que, do ponto de vista do desempenho e da eficácia dos processos formativos, acompanha os modelos de organização do ensino e de qualificação, mas que é da responsabilidade da envolvente desses modelos, nomeadamente aquilo que tem a ver com os sistemas de apoio social, os sistemas de criação de condições para garantir a igualdade de oportunidades. O desempenho do sistema de ensino é um instrumento fundamental para a promoção da igualdade de oportunidades, mas para que ele cumpra plenamente o seu papel, é necessário também que a igualdade de oportunidades no acesso aos sistemas de ensino e formação seja também ela garantida. E é esse os caminhos têm vindo a ser dados. Por exemplo, no apoio social escolar, na reformulação que está em curso e muito profunda do apoio social escolar e que vai continuar e que se vai aprofundar para que se criem as condições para que a escola e o sistema de formação desempenhem os seus papéis. O seu papel no domínio não só do progresso das qualificações, mas também do progresso da igualdade de oportunidades. Uma referência final para vos falar apenas das implicações que toda esta mudança de filosofia e de atuação no sistema de formação e de qualificação acarretou para a dimensão da qualificação profissional. A palavra de ordem continua a ser a mesma, a prioridade aos processos de dupla certificação, também no sistema de qualificação. E aí o desenvolvimento do catálogo de qualificações ou o desenvolvimento das formações modulares são instrumentos que se enquadram nesse objetivo também decisivo, fazer com que a formação ao longo da vida, a formação contínua, possa ser entendida por empresas e por trabalhadores como um instrumento de enriquecimento do ponto de vista do capital social e do capital escolar de todos os seus participantes. Julgo que o aspecto mais positivo do sucesso desta estratégia tem a ver com, como há pouco disse, não apenas com os 730 ou 740 mil aderentes à iniciativa de Novas Oportunidades, mas também na natureza desses aderentes, onde não só a adesão individual, como a adesão através de instituições, e nomeadamente instituições empresariais, mobilizando de forma muito intensa os seus ativos, representa um reconhecimento da capacidade desta iniciativa para contribuir para o progresso das qualificações. É este o balanço entre diagnóstico, medidas e resultados que podemos fazer neste momento, mas obviamente outro, ou pelo menos um bem mais enriquecido, será feito ao longo deste dia de trabalho, e eu agradeço a vossa atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos agora, daqui a pouco, dar início ao debate. Esta audição é uma audição parlamentar, portanto, cabe aos deputados aqui presentes, membros do Grupo de Trabalho, ouvir os convidados e outros participantes nesta audição, para depois tomarem as suas iniciativas que entenderem no âmbito dos respectivos grupos parlamentares. Por isso, a Comissão da Educação agradece aos membros do Governo, ao Sr. Ministro, ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, a sua presença aqui e as palavras que nos disseram. Vamos dispensá-los desta audição, para depois então darmos início ao trabalho parlamentar propriamente dito. Vamos aguardar alguns minutos para ser feita a recolha dos pedidos das inscrições para o uso da palavra, para depois então recomeçarmos. Mas agradeço que não saíssem do lugar para não perdermos tempo. Muito obrigado. Tá.